16:58.
Você acertou na ligada, pegou minha saudade com 1% e colocou na tomada. Minha boca tava a 5 segundos de tirar seu gosto. Aí o meu celular vibrou no bolso.
Aí foi.
Inventei uma desculpa, corri pra rua pra te atender. Longe do barulho do barzinho das cadeiras, deixei uma comida esfriando, uma cerveja esquentando e um bolo pra quem tava comigo na mesa. Quer saber se eu beijei alguém? Não, mas quase. Se longe de você eu já tô bem. Não, mas quase. Nem precisa me perguntar que eu já vou responder sua curiosidade. Quer saber se você virou saudade? Não, mas quase.
Você acertou na ligada.
Basta deixar de orgulho que uma ligação resolve tudo.
Inventei uma desculpa, corri pra rua pra te atender. Longe do barulho do barzinho das cadeiras, deixei uma comida esfriando, uma cerveja esquentando e um bolo pra quem tava comigo na mesa. Quer saber se eu beijei alguém? Não, mas quase. Se longe de você eu já tô bem. Não, mas quase. Nem precisa me perguntar que eu já vou responder sua curiosidade. Quer saber se você virou saudade? Não, mas quase. Vem! Quer saber se eu beijei alguém? Você. Se longe de você eu já tô bem. Nem precisa me perguntar que eu já vou responder sua curiosidade. Quer saber se você virou saudade? Não, mas quase. Você acertou na ligada.
ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, 730 kHz AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
Olá, amigos da Rádio Cidade, aqui José Roberto Pereira. Eu convido você a ouvir todos os domingos, das 5 às 6:30 da manhã, o Sertanejão da Cidade, a verdadeira música raiz, modas de viola, sucessos sertanejos, todos os domingos, das 5 às 6:30 da manhã, aqui na
Rádio Cidade, AM, Jundiaí, 730 kHz.
Só até segunda. Cerveja Heineken Lata 350ml 4,69. Chocolate Lacta Bis Wafer Caixa 100 gramas 6,19. Papel higiênico Fanny Folha Dupla Leve Mais Pague Menos 16 unidades 18,88. Kit 2 desodorantes Rexona Aero 150ml cada, mais 2 pacotes de figurinhas 29,90. Ofertas válidas até segunda para Sorocaba e Jundiaí.
Tauci faz toda a diferença.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação total.
O inverno chegou e com ele uma programação especial para aquecer os fins de semana no centro de Jundiaí. Nos dias 18, 19, 25 e 26 de julho, o centro de Jundiaí será palco da primeira edição do Festival do Inverno. Uma programação gratuita que reúne música ao vivo, gastronomia e momentos de convivência para toda a família. A programação já começa na sexta, 17, com uma edição especial do Sexta no Centro, que abre o Festival de Inverno em clima de celebração do Dia Mundial do Rock, comemorado em 13 de julho. Público poderá curtir os shows de Agnus Rock, Daniel Zitti e Banda Rock Seixas, e uma noite dedicada aos grandes clássicos do gênero. Nos dois finais de semana do festival, o público encontrará uma programação musical diversificada, reunindo artistas e bandas da cidade e da região. Entre as atrações já confirmadas estão Salada Russa, Fred Fevereiro, Evelyn Ariane, Velha Rama, Edu Rocker, Shelly Simon, Johnny Faria Trio e Leandro Saito. Programação será ampliada com novas atrações que serão anunciadas nos próximos dias. Além da música, Festival de Inverno terá uma praça de alimentação especialmente pensada para a estação. Festival integra o calendário de eventos do programa Centro da Gente, iniciativa da Prefeitura, que vem valorizando o centro como espaço de convivência, cultura, lazer e fortalecimento da economia local.
Estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cidade o Luiz Fernando Frem, o Coronel Frem, que vai realizar aí uma expedição, a Expedição Amazônia de moto. Ele vai andar 17 mil KMs aí, mil quilômetros, né? Parte agora no dia 17 e só retorna no dia 21 de setembro. Qual o caminho que você vai fazer aí nesses dois meses de volta aí a nessa Expedição Amazônia?
Eu tenho que chegar lá primeiro, né? Chegar na Amazônia, né? Então, a primeira parte, né? Eu dividi bem dizer, em sete partes, né? A primeira parte é daqui até a Paraíba, né? Quando eu chego ali em João Pessoa. João Pessoa, você vai um pouquinho em direção ao mar ali, um pouquinho mais para frente, chega em Cabedelo, onde é o quilômetro zero da Transamazônica. Pouquíssimas pessoas sabem que a Transamazônica começa no mar, né? Então começa ali no quilômetro zero em Cabedelo, e aí eu cruzo todo o Nordeste, passo por toda a Paraíba, sul do Ceará, Piauí, Maranhão, e aí eu chego na região norte, né? Cruzo todo o Pará, em Altamira acabo o asfalto, né? Todo esse trecho que eu falei é asfalto. Em Altamira acabo o asfalto, e aí são 1.800 quilômetros, saio do Pará, entro no Amazonas e vou até Lábrea, onde acaba com 4.260 quilômetros. De Lábrea eu subo a 319, que é a rodovia fantasma até Manaus, né? Manaus eu continuo pelo 174 até Boa Vista, chego em Pacaraima, onde é a divisa com a Venezuela, volto por esse caminho até Manaus, barco até Belém, que não tem outro caminho, são 4 a 5 dias de barco, né? E de Belém eu pego a BR-153, né? Conhecida como a Transbrasiliana também, e chego aqui em Jundiaí depois de quase 70 dias de viagem.
Onde você diz que acaba o asfalto, dá medo andar ali ou não? É tranquilo?
Não, tranquilo não é, né?
Não,
tranquilo não é. Eu tô indo agora na parte do ano onde é o verão amazônico, né? A gente fala verão amazônico. A Amazônia sempre é quente. Qual a diferença do verão pro inverno? No verão é sol, no inverno chove. Mas ambos são quentes. Então é uma parte bem hostil, estrada ruim, e terra é terra, né? São 1.800 quilômetros, depois mais 480 quilômetros. Então, bem dizer, são 2.300 quilômetros de terra e bem complicado. Por isso que eu tenho motos, né? Eu tenho moto grande, o pessoal fala que aquelas motos Big Trail, o pessoal chama de moto de luxo, né? Uma moto dessa não vai para essa estrada. Não tem condições de botar uma moto de 300 quilos nessa estrada. Então eu vou com a Saara 1.300, inclusive a Mila, moto é minha parceira nessa viagem. E aí a gente vai com uma moto mais leve, pouco menos de mala possível, né? Pra gente poder ter bastante agilidade com a moto nesse trecho.
O que você leva com você nessa viagem?
Olha, eu sou do minimismo, né? Então eu vou resumir aqui de uma forma bem engraçada. Eu levo 3 cuecas. É. Daí a pessoa fala, peraí, vamos ficar, rapaz, é usar uma e lavar a outra. E a terceira é reserva, sabe? Porque eu viajei até com um colega, ele levou uma mala gigante e não tem necessidade. Então eu não estou fazendo desfile de moda. São 2 camisetas, são 2 shorts, uma calça, chinelo, porque você está em cima da moto a maior parte do dia com a roupa da moto. Chegou na cidade, você vai tomar o banho, botar sua bermuda para jantar, dormir, e no dia seguinte é estrada de novo. Logicamente que nesse percurso eu vou fazer alguns turismos, né? Então eu vou para Chapada das Mesas, eu vou ficar um tempo em Roraima, onde eu tenho namorada e filho lá. Então eu fico também na parte de turismo, parte de lazer. Mas é do minimismo, porque moto não é carro, né? Então quanto mais coisa eu levo, mais me atrapalha, mais peso. Então é bem light mesmo.
Tá, e manutenção da motocicleta nessa viagem, como é que é feita?
Eu tenho noções básicas de manutenção, né? E eu faço revisões, né? Então, saindo daqui, inclusive hoje, saindo aqui da rádio, eu vou deixar minha moto lá na Mila Motos, já para fazer a revisão de saída. faço uma segunda revisão de 6 mil quilômetros em Altamira, onde vou ter troca do pneu, que também eu tenho um outro parceiro, que é o Box 1200 também, que me cede os jogos do pneu, né? Porque daí eu boto o pneu off-road, né? Que daí começa a terra. E aí em Manaus, na hora que eu passo pro Manaus, Boa Vista, quando estiver voltando, que eu passar em Manaus de novo para pegar o barco para Belém, eu faço a terceira manutenção da moto e a quarta aqui quando eu chegar. Então tem as manutenções periódicas, né? Que a própria Honda faz. Eu tenho condições de fazer caso aconteça alguma coisa, e a Honda é maravilhosa, né? Porque qualquer buraco de rato você encontra uma concessionária Honda, né? Diferente de outras marcas que já tem mais dificuldade. Mas então fica nessa condição aí de concessionárias e eu também com as minhas noções básicas.
Furou um pneu, você mesmo conserta?
Pois é, tem o pneu sem câmera, que é fácil de consertar, e o pneu com câmera, que é o caso da moto mais leve da minha moto. Então, levanta no cavalete, tem que tirar toda a roda e tirar a câmera, é mais complicado, é mais difícil, mas já aconteceu. Quando eu tava na Guiana Francesa, né, que eu fiz a expedição Arco Norte, furou o pneu 5 horas da manhã e eu tinha que pegar a balsa às 7. Foi um barata voa, mas eu troquei o pneu mais rápido do que uma borracharia ali, graças a Deus.
É até trocador de pneu de Fórmula 1.
Ah, mais ou menos assim, eu também sou ciclista, né? É. Então de bicicleta a gente até treinava nas competições trocar pneu rápido, né? Então mesmo noçãozinho que passa pra moto.
Você tem que, você leva aqueles aparelhos pra encher pneu?
Sim, leva compressor, né? Leva também aquela espuma, né? Então se furou o pneu, você bota ali um desodorante, vamos chamar assim, um tubo de spray, você coloca, dá aquele jato de espuma, né? Então é um paliativo pra você chegar até uma borracharia. Caso, fica mais fácil, né? Não rasgou o pneu, então dá pra fazer assim. Mas eu levo todo o material, levo câmeras também pra trocar, não pode ir de aventureiro não, você não fica pelo caminho.
Ô coronel, qual é seu tempo de descanso? Onde você descansa? Você fica em hotel? Você fica em pousada? Você dorme na moto? Dorme em barraca?
As pessoas me perguntam muito quanto que eu rodo por dia. Isso aí depende muito da estrada, né? Tem dia que eu rodo 300 e tem dia que eu rodo 1000, né? Uma boa quilometragem para rodar é 600 quilômetros, uma coisa média, vamos falar assim, né? Eu gosto de sair cedo, né? Quando a estrada é muito longa, eu nem tomo café. Eu saio antes do café do hotel. Mas geralmente tomo aquele cafezinho, 7 horas da manhã, tá na estrada, e eu gosto de chegar por volta de 3 a 4 horas no máximo, porque eu não ando de noite, né? E ali você chega, você faz a manutenção da sua moto, você dá aquela lubrificada na corrente, toma seu banho, espera o jantar, né? Janta em algum lugar e descansa para o dia seguinte. Isso quando você não for ficar na cidade. Tem dias que eu fico um dia, dois na cidade. E o tempo que você fica lá deriva muito daquilo que você quer fazer para a cidade. Porque você pegar de moto e só andar, não é um passeio, né? Então tem que explorar, conhecer. Às vezes eu vou só abastecer, por exemplo, aqui na saída, dia 17, eu vou abastecer ali em Varginha. Então tem os Museu do ET, o negócio. Vou parar em Varginha, quando eu passar em Salinas, vou no Museu da Cachaça, e ali eu só vou abastecer. Mas eu faço esse turisminho ali pra dar uma passeada, pra valer a pena, né?
Tá. Já aconteceu de você cair?
Já aconteceu. Eu tive agora no Ushuaia, e eu, pra falar a verdade, eu tombei, né? Então eu tava agora, foi no dia 23 de outubro passado, eu tava na carretera austral, rumo ao Ushuaia, com a moto grande, né? A Big Trail. E aí eu peguei uma estrada de terra, indo pra Futaleufu, fazer um rafting, e aí começou a nevar, né? E aí a estrada ficou bem, bem complicada, e a roda da frente saiu, e a moto tombou e quebrou meu pé, né? Quebrou meu pé. Eu pensei que tinha dado uma torcida. Eu fiquei 30 dias com o pé quebrado, rodei 15 mil quilômetros fazendo toda a Argentina. Quando eu cheguei aqui, que eu fui tirar uma radiografia do pé quebrado, e tive que fazer a cirurgia e botar a placa. Aí o pessoal fala, né? E se você cair de novo? Eu falo, tá, e se eu não cair? Né? Então, você tem que sempre estar contando com isso, né? Acidentes acontecem, é que eu falo, eu não provoco, eu não corro, eu não faço ultrapassagem perigosa, eu não ando de noite, então eu não faço besteiras, né? Mas você em cima de uma moto, até mesmo de um carro, você tá sujeito às intempéries que podem acontecer no caminho, né?
Você toma cuidado, às vezes o outro lado não, né?
Não, é, carro, você é que eu falo, né? Se um dia acontecer alguma coisa comigo é porque alguém passou por cima de mim. Porque eu procurar, não procuro.
Tá. E nessa nessas viagens assim que você faz, por exemplo, você leva assim primeiros socorros assim por um curativo, coisa que o vale?
Não,
assim.
Curativo não, eu levo remédios, né? Caso aconteça alguma coisa, remédios para aquelas coisas mais emergenciais, né? Mas eu vou com um localizador spot. Então o que que é isso aí? É um aparelho que você faz um contrato com a empresa e se Deus o livre acontecer de eu me acidentar ou alguma coisa que eu tiver lá no meio do mundo sem ter ninguém, eu aperto um botão do spot, eu posso falar com qualquer pessoa da minha família ou até mesmo com a empresa contratante, que manda um helicóptero para qualquer lugar do globo, qualquer lugar do mundo para me resgatar. Então eu faço a contratação desse trabalho, eu vou com antena também na moto, a Starlink, eu levo uma antena Starlink para ficar conectado 24 horas com a internet. Então eu tô sozinho no terreno, mas eu tô em contato com o mundo, tô com empresas que podem vir me salvar de qualquer coisa que Deus o livre possa acontecer, né?
Tem pedágio pra ser pago aí nessa viagem?
Pedágio, não, pedágio aqui no Sudeste, cara. Pedágio, porque as outras estradas, né? É muito difícil você encontrar um pedágio norte e nordeste. Não tem. As estradas são bem complicadas, né? Então, não tem. Pedágio é mais aqui embaixo, mas depois que vence aqui embaixo é só pagar a gasolina lá em cima.
Quando você falou que a estrada é de terra lá, não tem pedágio de índio?
Olha, eu digo uma coisa, como eu sou coronel do exército, eu já chego falando que eu sou militar, e os índios, eles têm um certo respeito, porque quem é que desmonta os pedaços são os militares do exército, né? Então, já aconteceu comigo, né, de fazendo aí alguns trechos lá da Amazônia, que eu já passei por lá, passa por ali, bom dia, boa tarde, boa noite, sou militar do exército, o cara não quer problema, porque ele sabe que se eu chegar, ligar pro exército, assim, ó, tem pedágio ali que é uma coisa irregular, o exército pode ir lá, né, se tiver alguma ordem federal e intervir, né, se for o caso. Então, comigo eles não mexem muito, não.
Pergunta, você serviu nessa região, hein? E você conhece bem ali a região?
Fala que conhece é complicado, porque a região é enorme, né? Mas eu já servi ali, eu já servi por duas oportunidades em Tabatinga, não é Taguatinga, Taguatinga é Brasília, Tabatinga é o Trips Fronteira Brasil-Colômbia. Então já servi lá por 2 anos, já passei períodos em Manaus e já servi também em Boa Vista. Então eu conheço a selva amazônica na sua essência, né? Ah, toda a selva amazônica aí eu estaria sendo.
Não, já foi lá.
Ah, não, já morei lá, período de Amazônia, convivendo lá foram 7 anos.
O caminho que você vai fazer, você já passou por lá?
Não. Nunca? Não, a Transamazônica toda, não. Tanto que a expedição tem esse objetivo pra mim, fazer a Transamazônica de ponta a ponta. Eu andando, nas minhas andanças, eu fiz trechos da Transamazônica. Lá são 4.200 quilômetros. Então, já passei daqui pra Lida, mas ela pegando de ponta a ponta vai ser a primeira vez.
Tá, e são 2 meses andando de motocicleta.
2 meses andando de motocicleta. Eu já tive expedições que eu fiquei 3 meses, né?
Chega a doer o corpo?
Dói. A gente acostuma, né? Porque a moto não é confortável como é um carro. Mas a gente se prepara, bota um banco diferente. Minha moto é toda preparada pra mim, né? A Honda, ela pegou a moto e ela montou a moto pra mim, né? A Mila Moto, ela, se você pega a minha moto, bota do lado de uma outra Sara 300, igual, você vê que a minha é diferente. Por quê? Porque é toda mexida para esse tipo de atividade.
Tá certo. E o investimento para fazer essa ida lá é grande? Ou?
Eu gostei da tua palavra, investimento. Né? Porque as pessoas me falam assim, você gasta muito. E eu falo, eu não gasto um centavo. Ah, mas como que você não gasta? Eu invisto. Então, o investimento, ele é alto, mas quando você está investindo, você está investindo no seu sonho, você está investindo no seu lazer, naquilo que você gosta, então, é alto, né? Você fazendo manutenções, você gastando, você até me perguntou, eu não sei responder, onde que eu fico, né? Eu fico em casa de amigos do exército, né? Que eu conheço no Brasil inteiro, ou eu fico em casa de irmãos da maçonaria, ou eu fico na casa da namorada, quando eu vou lá para Boa Vista, fico em hotéis de trânsito de oficiais do exército, que é bem mais barato, e na falta desses 4 aí, você pega um hotelzinho com uma caminha boa, né? E um chuveirinho quente, né? Não é nada de alto, porque eu chego, como eu falei, no final da tarde e saio de manhãzinha cedo, né? Então, existe um gasto, mas você se planeja, você sabe aonde você vai, e eu não tô indo para Dubai, né? eu tô indo para a Amazônia. Então fica uma coisa bem, bem singela e é o que vale a pena.
Quando chove, caso você vá num período que não é para chover. É. Mas se acontecer, fica mais difícil o trajeto?
Ah, muito mais difícil, muito mais complicado e às vezes até intransitável, né? Então, são regiões que choveu, encosta a moto, fica ali até passar chuva, porque vai atolar. Vai atolar, vai cair, porque ali fica intransitável mesmo, né? Nessa época do ano, costuma não acontecer. Mas, e eu também nunca peguei, né? Porque eu sempre regulo de ir na seca, né? No verão, como eu falei. Mas se acontecer, para a moto, fica ali num lugarejozinho esperando passar, porque como eu falei, se chover nessa época é uma nuvem, né? Uma chuvinha, não é coisa de ficar dias não, como fica no inverno amazônico.
Tá certo. Ô meu amigo Coronel Frem, vou esperar você de volta aqui para contar como é que foi essa expedição lá pro dia 25 de setembro. Você já descansou, tomou uma cartela de Dorflex, né? Então já tá bem, já dá para vir aqui na Rádio Cidade.
É, não vai ser bem assim não, meu irmão, porque eu já vou chegar aqui e vou partir para outra. Tem um encontro Boss do Asfalto em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Então eu chego e no outro final de semana eu já tô indo para pro Rio Grande do Sul fazer outro, mais curto, logicamente, né? Vai ser uma semana, 10 dias no máximo aí. Mas é que o pessoal fala, quer se esconder de mim, vai me procurar em casa, né? Porque você não vai me ver. A minha vida é em cima de uma moto, né? É o que eu gosto de fazer, ninguém paga minhas dívidas, eu não fico enchendo o saco de ninguém, então eu me dou esse direito.
Você está aposentado do exército já?
Tô já na reserva há 4 anos e meio.
Tá certo. Ô, meu caro Luiz Fernando Frem, o Coronel Frem, muito obrigado ter atendido aí o nosso convite para estar tá participando aqui do nosso Ação e Informação e contando qual é a expectativa, né, para essa expedição Amazônia de moto. 17 mil quilômetros é quilômetro, hein, amigo?
É chão. E eu agradeço muito a oportunidade também. E só fazer um adendo: que agora, quinta-feira, estou partindo para o caminho da fé de bicicleta. Então, primeiro a gente agradece, né? Então, agora são 320 quilômetros, mas de bicicleta, né? Então, quinta, sexta, sábado, domingo, vou para o caminho da fé, chego, ajeito as malas. Em cima das duas rodas motorizadas, parto de novo. Então, agradeço muito a oportunidade junto à Rádio Cidade aqui sem parceira. Quando eu voltar, vamos estar juntos, se Deus quiser.
Caminho da Fé é Aparecida?
É, a gente
vai aqui por dentro, aqui pela
Pretos ali. É, mês passado eu fiz o Caminho da Graça, que sai de Jundiaí, né? E agora a gente sai de Águas da Prata, né? É Águas da Prata, Estivas, Ouro Fino e Campos de Jordão
Vai e volta.
Aparecida. Eu gostaria de voltar, mas se eu for e voltar, eu chego faltando um dia para a expedição. Aí eu vou estar muito com a faca no pescoço, né? Então eu falei, não, eu vou voltar de carro para eu ter uma semana para ultimar os preparativos.
Luiz Fernando Frem, o Coronel Frem, falou ao jornalismo da cidade.
Até o próximo dia 12 de julho, o Mosteiro de São Bento aqui em Jundiaí promoverá a 8ª festa de São Bento em louvor ao padroeiro. A festa tem por objetivo angariar recursos financeiros para custear a manutenção e as obras do Mosteiro de São Bento de Jundiaí, que neste ano de 2026 completou 358 anos de existência. No dia 11 de julho, sexta-feira, a Igreja Católica celebra a memória de São Bento, fundador da Ordem Beneditina. Na Diocese de Jundiaí, o Mosteiro de São Bento e Igreja Santana realiza a festa do padroeiro e tem também o propósito de agregar a comunidade ao espaço, incentivando o voluntariado e a união para o bem do mosteiro, proporcionando a confraternização de todos os devotos na prática da oração durante o tríduo em homenagem a São Bento. O evento une a parte litúrgica com tríduo, missas, sempre às 7 da noite, além da parte festiva, com venda de lanches de pernil, linguiça, pastel, cachorro-quente e outros entes. Vai estar muito bom lá, hein? No dia 11, a missa solene será às 18 horas. O Mosteiro de São Bento fica no Largo de São Bento, 40 Centro.
17:22.
As férias escolares das redes pública e privada de todo o país vão mudar no ano que vem para coincidir com a realização da Copa do Mundo Feminina de 2027. A determinação faz parte da lei federal que foi sancionada para regulamentar a organização do torneio no Brasil, que funcionará como país sede da competição entre os dias 24 de junho e 25 de julho do próximo ano. Normalmente, as férias de meio de ano das escolas ocorrem entre os dias 1º e 30 de julho. Além da alteração no recesso estudantil, a nova legislação autoriza o governo federal a decretar feriados nacionais nos dias de jogos da seleção brasileira. De acordo com o texto aprovado, estados e municípios que abrigarão os confrontos também ganharam autonomia jurídica para decretar feriados locais ou pontos facultativos em seus territórios durante os dias de partidas. O comitê organizador da FIFA confirmou que o campeonato contará com 32 seleções e 64 jogos oficiais distribuídos em 8 capitais brasileiras: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Por ser o país anfitrião, o Brasil já está automaticamente classificado para o Mundial, que ocorre pela primeira vez em solo sul-americano. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Passageiros menores de 16 anos têm garantido o direito de sentar ao lado de familiares ou de outros responsáveis no avião. A nova regra está prevista na Resolução número 807/2026, publicada pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, nesta quarta, dia 8, e também publicado no Diário Oficial da União, o DOU. A nova regulamentação determina que a locação deve ser assegurada pelas empresas aéreas já no momento da compra da passagem, sem cobrança de taxa adicional pela marcação do assento da criança ou do adolescente. A resolução deixa claro que a gratuidade e a obrigatoriedade do assento contínuo lado a lado não incluem o reposicionamento dos passageiros de até 16 anos que resultem na mudança de classe na aeronave, que oferece mais conforto e privacidade. E na escolha de assento com espaço extra para as pernas nas primeiras fileiras, por exemplo, na hipótese de o passageiro optar por esses locais na aeronave, será cobrada a taxa adicional normalmente.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 15.396 de 2026, agora conhecida como Lei da Dança. A nova legislação regulamenta a profissão e reconhece a dança como linguagem artística, trabalho e atividade econômica no Brasil. Essa importante conquista é celebrada pela ministra da Cultura, Margarete Menezes.
E nós estamos aqui também para comemorar, parabenizar a todos os dançarinos e dançarinas profissionais da dança do Brasil.
A medida garante direitos importantes para os profissionais da área, entre eles, regras contratuais, direitos autorais, proteção à integridade física e moral dos artistas e até a garantia de matrícula escolar para filhos de trabalhadores itinerantes. Esse é um projeto de lei que o Ministério da Cultura postou e apoiou desde o primeiro momento. O presidente da Fundação Nacional de Artes, a FUNARTE, Leonardo Lessa, também comemora a aprovação da lei.
A gente sabe que a dança é uma das linguagens artísticas mais praticadas pelo povo brasileiro. E agora, com essa legislação, os profissionais que atuam como coreógrafos, como professores de dança, como dançarinos e dançarinas, têm a sua profissão regulamentada e reconhecida.
A Lei da Dança também vai assegurar o direito de atuação para profissionais que já trabalham na área, valorizando trajetórias e saberes construídos ao longo do tempo. Resultado de uma mobilização histórica de artistas, sindicatos e entidades como o Fórum Nacional de Dança, a Lei 15.396 de 2026 representa um avanço na valorização da categoria e no fortalecimento da cultura brasileira. Dança é trabalho. Ela movimenta a cadeia produtiva cultural por meio de espetáculos, festivais, aulas e empreendedorismo, promovendo circulação artística e emprego. É ainda um componente fundamental da economia criativa, gerando valor econômico, social e cultural através de talentos individuais, habilidades e criatividade. A Lei da Dança marca um novo capítulo para o setor, reconhecendo a importância desses profissionais e ampliando direitos para quem faz da arte do movimento um modo de vida. Lainara Leandro para a Rádio Cidade.
Rádio Cidade, Jundiaí.
A maior e mais tradicional festa de Jundiaí já tem data para voltar a reunir milhares de visitantes. 42ª Festa da Uva e a 13ª Expo Vinhos de Jundiaí será realizada em 4 finais de semana a partir de 14 de janeiro do ano que vem no Parque da Uva. Expectativa é dar sequência aos sucessos da edição deste ano, que entrou para a história como a maior já realizada. Ao longo dos 4 finais de semana, a festa recebeu 307.849 visitantes, atraiu turistas de 397 cidades de todos os estados brasileiros e de 39 países, consolidando também seu alcance internacional. Além do recorde de público, a festa movimentou cerca de R$ 48 milhões em vendas, impulsionando a economia local e beneficiando diretamente agricultores, produtores rurais, empreendedores, artesãos, setor gastronômico, polo cervejeiro e entidades assistenciais. O impacto social também foi expressivo, com a arrecadação de 4 toneladas de alimentos, a doação de 8 toneladas de frutas para 20 entidades assistenciais e a arrecadação de R$ 22 mil no tradicional leilão beneficente em prol do Fundo Social de Solidariedade. A programação completa da 42ª Festa da Uva e 13ª Expo Vinhos de Jundiaí será divulgada nos próximos meses.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a proposta de emenda à Constituição que limita a cobrança do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o famoso IPVA, ao no máximo 1% do valor de mercado do veículo. O texto também altera a forma de cálculo do imposto. Pela proposta, o IPVA deixaria de considerar o valor venal e passaria a ser calculado com base no peso de fábrica do automóvel. Mesmo assim, o valor cobrado não poderá ultrapassar o teto de 1% do preço do veículo. Nesta etapa, a comissão analisou apenas a constitucionalidade da proposta. O mérito e os impactos financeiros ainda serão discutidos em uma comissão especial. Autor da PEC, o deputado Kim Kataguiri, defendeu a mudança e afirmou que existem alternativas para compensar uma eventual perda de arrecadação aos estados e municípios. A proposta enfrenta resistência de governistas e de entidades que representam as secretarias estaduais da Fazenda. O principal argumento é de que a redução do imposto deve comprometer receitas destinadas aos estados e aos municípios, que recebem metade da arrecadação do IPVA. O líder do PT, Pedro Czai, criticou a proposta ao afirmar que as medidas de redução tributária precisam indicar obrigatoriamente de onde virão recursos para compensar a perda de arrecadação.
Deputado Kim, o relator retirou a previsão de compensação do relatório dele. Então, não há uma previsão de compensação. Segundo, toda a proposta de redução de arrecadação de impostos, ela precisa ser acompanhada de uma devida compensação.
Depois da comissão especial, a PEC precisará ser aprovada em 2 turnos pelo plenário. Se avançar, o texto segue para o Senado. Grupo Rádio Web 25 anos, áudio que amplifica conexões. De Brasília, Yuri Hudson.
Estamos nas férias de julho. Entre viagens e brincadeiras, o que muda para os pets durante as férias escolares? Nós vamos transferir essa pergunta aqui para a nossa convidada, doutora Tatiele de Oliveira Rodrigues, veterinária da Droga e Vet. Ô, doutora, o que muda para os pets aí durante as férias escolares, viagens e brincadeiras?
Então vamos lá, né? As férias é um momento muito aguardado aí por todos, né? Principalmente para os pequenos, né? Para as crianças. Então, essa hora é o momento ali que o pet tem uma interação maior com essa criança. Então eles vão ter mais tempo para livre em casa, o laço entre a criança e o pet também acabam se estreitando mais, porque né, eles se tornam ali companheiros inseparáveis de brincadeiras, passeios e viagens. Só que a gente tem que ter uma atençãozinha, né, nessa rotina familiar que acaba acontecendo, porque bem ou mal, os pets, eles gostam de uma previsibilidade, né, eles não gostam de daquelas mudanças muito abruptas. Então, claro, a criança tem que estar muito envolvida com o animal, brincando, estimulando, e ao mesmo tempo a gente tem que dar uma atenção para o limite daquele animal também.
Bom, quando vai viajar, pode levar o pet sem problema nenhum ou existem alguns preparativos antes?
Sim, é muito interessante a gente estar levando o animal bruno, né? Porque hoje em dia ele é parte da família, a sua grande maioria. Então, mais uma vez, é um momento que a gente vai estar estreitando esse relacionamento. Mas é muito importante a gente tomar atenção em alguns pontos, né? Ah, principalmente assim, ah, se a gente vai viajar de carro, o local que a gente está indo, se é pet friendly, se tem toda uma estrutura para recepcionar aquele animal, né? O tutor se preparar ali com alimentação, água, no trajeto também, né? Ver a questão de quantas horas de viagem. Se for uma viagem de avião, isso é muito importante. A gente precisa passar com o animal para uma consulta veterinária antecipada para estar verificando a questão de vacina, vermifugação. E também o que a companhia aérea exige. Então, tamanho de caixinha de transporte, documentação, para não levar aquele susto na hora da viagem, né?
Sabe que durante as férias as crianças comem muito, né? E comem de tudo. E normalmente, né, o pet acaba comendo junto, né?
Sim. Isso é uma atenção muito grande, né? Principalmente caso o animal já tenha alguma doença pré-existente ou ele seja um animal obeso. Então, assim, o que a gente recomenda é a questão de frutas, né? Frutas são muito bacanas a gente inserir nesse momento pro pet. Então, tipo, maçã, banana, melancia, morango. São frutas excelentes. Muita atenção nas frutas que são tóxicas ou pode estar irritando. Um exemplo é uva passa, abacate, ameixa, então, ou as frutas cítricas, como limão e laranja. Então, isso assim, a gente tem que tomar prestar maior atenção, não dá pro pet, né? Chocolate também, de jeito maneira, não pode, né? Você falou, a criança ali tá comendo, o animal tá junto, então a gente tem que tomar uma atenção redobrada. Mas as frutas das outras ali que eu falei, tá liberado, e é um estímulo ali pro animal que tá junto com a criança também.
A gente tava falando em viagem, né? Eu lembrei aí da comilança durante as férias, mas quando vai levar um pet para uma viagem, não precisa nem ser longa, como ele deve ser transportado, doutora?
A gente sempre preconiza a caixinha de transporte, por mais que seja o carro da família, ou a guia que ela é com cinto de segurança. Então, aí vem o que fica mais confortável, tanto para a família quanto para o animal. O animal não pode ir solto dentro do carro de jeito maneira. Isso, caso a polícia venha parar, pode até acarretar multa pro tutor.
Tá, independente do tamanho do animal?
Independente do tamanho do animal. É pequeno, médio ou grande porte, se é cão ou gato, independente, tem que estar a caixinha ou na guia com cinto de segurança. Não pode o animal ficar solto dentro do carro.
Ô, doutora, e quando a gente fala... crianças, às vezes, têm costume de dormir com o animal. Isso é bom ou é ruim?
É maravilhoso. A gente aceita mais ainda esse relacionamento. Então, ali, o animal está mais próximo da família. E, querendo ou não, é um companheiro para essa criança, né? Então, o estímulo ali, tipo, da guarda, do cuidado, do zelo pelo animal, é muito importante. E estreita esse relacionamento de ambos, né?
Bom, e brincadeiras com o pet? Pode usar de tudo ali nessas brincadeiras ou não?
Bom, assim, a gente tem que estar respeitando ali, né, a idade, alguma doença pré-existente do animal, mas sempre é muito válido. No caso dos cães, esconder petiscos pela casa, então, ou no quintal, para ele estar estimulando ali a parte do faro, que é um dos sentidos mais importantes do animal, né? Questão do pega-pega, mas também com cuidado, né? Até para não incitar demais o animal e acabar ali ocorrendo algum acidente. Esconde-esconde, brincadeira tipo ao ar livre, levar para passear, isso é muito importante também. A gente não está desistindo até para o animal estar caminhando. No caso dos gatos, a questão de esconder petisco também eles gostam bastante. Brincadeira de caça ali com aquelas arvorezinhas, assim, com peninha na ponta, com ratinho, que isso é muito estímulo pro gato. E eles gostam bastante. Questão de caixas de papelão, então montar ali uma casinha, um castelo, um carrinho. Além da gente estimular a criança com imaginação, é um bom pro animal. Então o animal ali vai ter mais um brinquedo, mais uma alternativa. Mas com isso, a gente também tem que prestar atenção nos limites desse animal. Então se o animal começa a bocejar, dobrar as orelhinhas para trás, abaixar o rabo, rosnar, é uma atenção que o animal já não quer mais, que ele já se cansou. Então sempre uma supervisão de um adulto, mas as brincadeiras estão liberadas aí.
quando termina as férias, o animal não sente a falta aí de toda essa interação?
Isso, por isso que a gente não pode, tipo, estimular demais, né? Então, manter esse convívio, esse aproximamento dos dois é muito legal, mas também não muito, porque quando voltar às férias, o animal pode acabar sentindo esse baque, né? Então, ele pode acabar, às vezes, até dando uma depressão no pet, isso às vezes pode ocorrer. Então, sempre com limite, né? Vamos estimular, mas não muito, vamos estar presente, mas não muito, né? Que esse animal, ele tem costume de dormir na casinha, aí não dorme na cama. Mantém ele dormindo na sua casinha, não traz ele pra cama. Agora não, a rotina dele o ano todo é dormir na cama, pronto, mantém aquela rotina. Então, sempre assim, sem excessos, em ambas as partes.
Perfeito. Doutora, quero agradecer a participação da senhora aqui no nosso programa. Quero desejar que a senhora tenha um excelente dia e se tiver mais alguma coisa que a senhora acha importante contar aqui para o nosso ouvinte, pode ficar à vontade.
Eu que agradeço a oportunidade, né? E acho que uma coisa que a gente acrescentar é a questão de medicamento. Se o animal precisa tomar algum medicamento, prestar atenção, né? Principalmente nessa época de férias, se for viajar. Então, ele tem que se preparar antecipadamente, não deixar para cima da hora e optar, às vezes, por manipulações. Então, dentro da manipulação, a gente consegue explorar aí muitas formas farmacêuticas, petisco, caldas, molhos, né, entre outras apresentações, e a gente consegue pôr flavorizantes, que seria pôr um sabor. Então, também é para estimular e facilitar essa alimentação, esse medicamento que o pet durante esse período de férias.
A doutora Tatiele de Oliveira Rodrigues, ela é médica veterinária e ela falou ao jornalismo da cidade.
17 horas e 39 minutos.
O metrô de São Paulo prevê a adoção de baterias de elevadores no lugar de escadas rolantes em 7 das 19 estações da futura linha 22 marrom. A alteração se aplica às estações cuja profundidade alcance ao menos 25 metros e devem encurtar em até 75% o tempo de percurso entre o mezanino e a plataforma. Segundo o metrô de São Paulo, deslocamento na estação Sumaré, a mais funda do projeto, com 70 metros de profundidade, é estimado em 1 minuto e 13 de elevador. Pelas escadas rolantes, o mesmo trajeto levaria 4 minutos e 42. Duas estações, Hebraica Rebouças e Sumaré, também contarão com escadas rolantes. Na estação Sumaré, a previsão é de que 16 elevadores dispostos em conjuntos de 4 unidades enfileiradas. Estação Santa Maria em Osasco receberá 8 elevadores. Os equipamentos variam em capacidade, 14, 33 ou 40 passageiros, dependendo do modelo adotado.
Prefeitura de Várzea Paulista convida a população a participar de pesquisa sobre mobilidade urbana. Esse é o nosso assunto agora. E o nosso contato é com Marco Antônio Bueno, gestor executivo de trânsito da cidade de Várzea Paulista. Marco, como é que você está? Tudo bem?
Ô Paulinho, tudo bem? Graças a Deus. Agradecendo a oportunidade aí, em nome do professor Rodolfo, nosso prefeito, João Paulo, nosso vice, para que a gente possa esclarecer a população e divulgar essa pesquisa aí.
Obrigado, maravilha, Paulinho. A gente que agradece, Marco Antônio, o seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender, muitíssimo obrigado. Vamos lá. Marco Antônio, o que é esse trabalho, essa pesquisa e a sua importância?
Então, Paulinho, na verdade, a gente melhorou muito a mobilidade dentro da cidade. Várzea Paulista tem um problema muito grave, né? Nós temos uma população muito grande com um território muito pequeno, né? Nós somos uma das menores cidades do estado de São Paulo, né? Em extensão territorial, com uma população muito grande para o tamanho da cidade. Então, a mobilidade sempre foi um grande problema.
Sim.
E o professor Rodolfo quer amenizar ou resolver os principais problemas da cidade, o centro da cidade, alguns acessos a bairros, né? E nada melhor do que você ouvir quem sente isso no dia a dia. Claro que nós temos bons técnicos, bons gestores, né? Que estudam,
sim,
mas nada como quem sofre isso no dia a dia, quem participa do trânsito, assim como nós, né? Eu sou morador da cidade de Várzea, eu sou nascido aqui em Várzea, pra você ter uma ideia, com 59 anos de idade, eu lembro quando Várzea tinha 9 mil habitantes.
Olha,
hoje com quase 128 mil. Então, a gente vê esse problema crescendo, a gente tem a noção de tudo que é necessário, mas assim, é como na casa da gente, né? Muitas vezes a gente precisa de uma televisão e de uma geladeira. A gente só vai ter o dinheiro para comprar um dos dois, né? Então a gente lá tem a nossa necessidade, a gente sabe que é. E assim é a vida pública, né? Muitas vezes você quer fazer duas, três, quatro coisas, mas você só tem verba para fazer uma. Então nada melhor do que ouvir quem usa no dia a dia o transporte coletivo, quem usa o seu veículo ou a sua moto para chegar até o seu emprego, né? E essas pessoas vão nos auxiliar em todos esses projetos para que a gente melhore a mobilidade da cidade.
Muito bem pensado, sem dúvida, né? E você foi muito feliz, Marco Antônio, quando disse que, claro, existem técnicos, existem estudos, quer dizer, existe toda essa questão aí profissional, mas é muito bom juntar a isso o dia a dia da população, quem necessita, quem está lá no dia a dia, no olho do furacão, que vai reconhecer as verdadeiras necessidades, os verdadeiros gargalos de uma situação tão importante. Importante também, é verdade, né? A cidade cresceu demais em termos populacional e, consequentemente, esse crescimento traz essas questões aí de mobilidade que não tem o que fazer, não dá para fazer milagre. Agora, e como que vai ser feito, como vai ser confeccionada essa pesquisa? Esse cidadão vai poder externar o seu pensamento, enfim, através de onde, como que vai ser?
Isso, é através do site da prefeitura, né? Já entra direto no site da prefeitura, ele vai estar na primeira página lá.
Legal.
Que é o portal.varzeapaulista.sp.gov.br. Abriu o site, já vai aparecer lá no item notícias o link para que a pessoa possa entrar e dar a sua opinião, falar da sua necessidade, né? E também nos dar sugestões, né?
Sim.
Do que fazer para que melhore a vida do cidadão.
E munícipe geral pode estar participando, só entrar na página oficial da Prefeitura de Várzea Paulista para estar, enfim, respondendo o questionário, enfim, mandando mensagens e mostrando a sua dificuldade. É isso, né?
Exatamente. Além do munícipe, quem usa o transporte de Várzea, né? Muita gente de Jundiaí, de Campo Limpo,
entendi,
né? Que passam pela cidade de Várzea Paulista ou trabalham na cidade de Várzea Paulista, né? As pessoas de Campo Limpo, por exemplo, que trabalham em Jundiaí, de Jundiaí que trabalham em Campo Limpo ou vice-versa.
É.
Eu falo sempre, né? Eu fui gestor de gestão de desenvolvimento econômico também da cidade de Várzea por 5 anos, né? E eu lembro muito bem que até então a gente tinha um tráfego muito grande de Jundiaí para Várzea de manhã e de Várzea para Jundiaí à tarde. Hoje a gente já tem esse tráfego praticamente igual, porque muitos moradores de Jundiaí já trabalham em Várzea, né?
Sim.
Antigamente muita gente de Várzea só trabalhava em Jundiaí. Hoje não, a gente tem essa. Então o trânsito fica difícil, tanto de manhã e de volta. E à tarde também, né? Quer dizer, duplicou o trânsito que já era caótico, infelizmente.
É verdade. Bom, e essa pesquisa fica aberta até quando aí, Marco Antônio?
Então, na verdade, não tem um prazo pré-determinado, Paulinho, porque a gente está aguardando para a gente ver a adesão disso, né?
Certo.
Até quando a gente vai poder ter um retrato bem feito da ideia da população. Então, na verdade, a gente ainda não tem um prazo para que a gente feche. A gente vai deixar no site por bastante tempo. A ideia é deixar lá bastante tempo. Mas assim, em qualquer momento você pode ouvir as pessoas, né?
Sim.
E é muito interessante a gente ter esse canal aberto com a população para que a população possa externar, né, o seu problema, o que ela espera como solução, né? Para que a gente possa trabalhar, como a gente já falou aqui, além dos técnicos, a gente ter também quem usa no dia a dia, e é uma soma. Isso é uma soma para que a gente possa tomar a melhor decisão do que fazer para melhorar o transporte e a mobilidade da cidade.
Não tenho dúvida disso. Bom, vamos lá, não tem uma previsão, mas após finalização da pesquisa, quais os próximos passos? Quer dizer, aí junto com técnicos, ver o que pode ser viável, o que não é. Você também foi muito sincero e feliz, né? Em falar que, claro, que não dá para se fazer mágica, existem limitações de custos, de gastos, de orçamento, etc e tal, mas aí a partir desse material todo, ouvindo a população, quais os próximos passos?
Então, Paulinho, nós já temos vários projetos prontos de alguns funis da cidade, né? Esses projetos estão prontos, o prefeito Rodolfo, junto com o João Paulo, estão viabilizando as verbas governo do estado quanto do governo federal. A estimativa é que chegue na cidade próximo de 100 milhões de reais para que a gente possa investir nesses projetos, né? Muitos deles já estão em andamento, e o que a gente quer é adequar esses projetos às necessidades da população. Então, a gente não está só aguardando o resultado dessa pesquisa. A gente já está trabalhando em cima das soluções, né? Já tem vários projetos prontos e a gente, com essa pesquisa, pretende adequar às principais necessidades da população.
Maravilha. Bom, agora, como a gente já falou, né, o Marco Antônio, esse feedback é fundamental para se tomar medidas realmente funcionais que vai estar resolvendo essas questões tão complexas que é a questão, isso não só em Várzea Paulista, em todos os lugares da mobilidade urbana, né?
Exatamente, Paulinho. Eu falo sempre o seguinte, eu uso sempre esse exemplo, né? Se eu te convidar para ir na minha casa tomar um café e parar a energia elétrica, quem sabe onde está velho fósforo sou eu, né? Então, nada como a gente abrir para quem usa, né? Para a população que está ali no dia a dia, que usa o transporte urbano da cidade, ou mesmo de motocicleta, de carro, de bicicleta, né? Yeah. Infelizmente a gente hoje tem em várias, como eu disse, por conta do espaço, desse espaço que eu falei, e da grande ocupação que a gente tem na cidade, a gente tem muito pouco local para ciclista, né? Esse é um dos pontos que a gente está estudando, principalmente na marginal, junto ao governo do estado, porque a gente possa fazer espaço para o ciclista, entendeu? Então a gente, por conta disso, é que a gente faz esse tipo de trabalho.
Maravilha. Marco Antônio, eu quero agradecer demais sua participação. Conte sempre com a nossa Rádio Cidade, portas sempre abertas. Um forte abraço para você.
Paulinho, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Cidade, a você, em nome do prefeito Rodolfo, do João Paulo, e não tenho dúvida, e sempre que a gente precisou, a rádio esteve à nossa disposição. Muito obrigado, Paulinho.
Obrigado você, Marco Antônio Bueno, gestor executivo de trânsito de Várzea Paulista, que falou ao jornalismo da cidade.
O Senado aprovou o projeto de lei que autoriza a transferência automática de pensão alimentícia. A matéria foi batizada de PIX Pensão. Como o projeto já foi aprovado pela Câmara, o texto segue agora para a sanção do presidente Lula. Na prática, o texto possibilita que os beneficiários peçam à Justiça a transferência automática mensal do valor. Atualmente, isso é só feito quando o devedor tem vínculo empregatício. Em outros casos, é necessário acionar a Justiça quando há atraso de repasse. O texto também prevê solução caso não haja saldo em conta. Nesse caso, a instituição financeira terá de informar a autoridade supervisora do Sistema Financeiro Nacional para que torne indisponíveis os eventuais bens do devedor até que a dívida seja sanada. Para a autora do projeto, a deputada federal Tabata Amaral, PSB São Paulo, a medida torna mais ágil e efetivo o cumprimento da obrigação.
Rádio Cidade, Jundiaí.
A liberação de crédito para a renovação da frota de taxistas e motoristas de aplicativo começou a destravar nos bancos e deve impulsionar as vendas de veículos novos a partir deste mês de julho. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, o programa Move Brasil não chegou a afetar os resultados do setor em junho, porque as instituições financeiras aguardavam a entrada em vigor da cobertura do Fundo Garantidor para Investimentos, o que ocorreu há poucos dias. Com as garantias oficiais ativadas, a expectativa das montadoras é de um impacto positivo nos próximos balanços. O programa federal conta com um orçamento total de 30 bilhões de reais para financiar a troca de automóveis de trabalhadores autônomos e frotistas, oferecendo condições mais vantajosas do que a média praticada no mercado financeiro. A linha de crédito especial cobra juros inferiores a 1% ao mês, tem prazo de pagamento estendido de até 62 meses e uma carência inicial de até 6 meses para o início das parcelas. A Anfávia, inclusive, melhorou a previsão e agora estima as vendas de veículos acima de 3 milhões de unidades este ano. A entidade informou esperar um crescimento nas vendas de veículos de 12,1% em relação ao ano passado, alcançando 3 milhões e 10 mil unidades, o maior patamar desde 2014. Só para comparação, em 2025 foram vendidos 2 milhões 690 mil veículos novos no país. A revisão veio bem acima da expectativa anterior, anunciada no início do ano, quando a Anfávia esperava
um aumento de 2,7% nas vendas. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Para conversar com a gente, nosso convidado, o professor Vivaldo José Breternites. Ô, professor, desde a pandemia, trabalhar de casa tornou-se aí rotina para milhões de profissionais. Situação que a princípio pode parecer muito vantajosa para essas pessoas. Mas os resultados de uma pesquisa publicados aí no dia 4 de junho, né, da revista iSense, apontam aí que essa modalidade de trabalho pode estar ligada ao aumento de problemas de saúde mental. É fato isso?
É verdade, Edmilson. Nós temos observado que pessoas que ficam trabalhando sozinhas em suas casas normalmente acabam tendo uma tendência maior a passarem por períodos de depressão, períodos de baixa produtividade, inclusive causada por essa solidão, digamos assim. Isso agora é a gente pode afirmar que foi cientificamente comprovado. E isso está levando agora as pessoas, as empresas, inclusive, a se preocuparem com isso. E essa é mais uma razão pela qual as empresas vêm chamando aquele pessoal que estava trabalhando em home office, estava trabalhando de casa, para o trabalho nos escritórios novamente. É uma das razões que tem levado as empresas a tomar essas providências.
Olha, eu sempre tive a impressão de que você trabalhar em casa era muito melhor que você trabalhar na empresa, né? Você tinha o convívio da família ali, esposa, filhos, ali todo mundo junto ali, embora você estivesse trabalhando, e isso, na minha opinião, pelo menos eu achava que era muito melhor para o trabalhador, e ao contrário aí da pesquisa, né?
Veja bem, as pessoas que têm uma família, digamos, estruturada, que não ficam sozinhas em casa, realmente tem vantagens em trabalhar home office. Acontece que se nós olharmos para a grande maioria da população hoje em dia, em que as famílias são pequenas, os filhos vão para casa, vão para a escola, perdão, o marido ou a esposa também trabalham e trabalham fora, isso acaba fazendo com que durante uma grande parte do dia essas pessoas fiquem sozinhas, né? Então, não é possível afirmar que 100% das pessoas estão enfrentando, que trabalham em casa, estão enfrentando esses problemas. Mas uma parte muito considerável delas estão. Especialmente profissionais mais jovens, né? Que normalmente formam famílias pequenas, casam-se mais tarde. Esse tipo de pessoa realmente fica mais vulnerável a esse tipo de problema.
E essa pesquisa, professor, ela fala se mais homens, se mais mulheres ou não?
Não, ela não faz diferença em relação ao gênero dos trabalhadores. Ela considerou a população como um todo apenas, né? E uma coisa que nós observamos também é que as pessoas se entusiasmaram no início, os profissionais, principalmente em cidades muito grandes, que elas perceberam que trabalhando em casa elas poderiam se livrar de deslocamentos complicados, né? É comum em São Paulo você andar 2 horas no trânsito, às vezes no transporte coletivo superlotado, para chegar ao trabalho. Esse, na minha opinião, foi o maior ganho, né, que os profissionais tiveram ao poder trabalhar em casa. Como nada é 100% bom e nada é 100% ruim, esses problemas levantados pela revista Science agora vieram a minar um pouco as vantagens que as pessoas tinham ao trabalhar em casa.
Na opinião do senhor, a inteligência artificial vem ocupando espaço aí desses profissionais?
Em algumas funções, sim, né? Está muito claro que funções chamadas funções de entrada, aqueles profissionais recém-formados, estão tendo parte do seu trabalho tomado pela inteligência artificial. Pessoas que trabalham com desenvolvimento de sistemas, programadores do nível mais júnior, e até mesmo pessoal que exerce funções mais, entre aspas, administrativas, né? Advogados recém-formados também vem perdendo espaço para a inteligência artificial. Agora, Inteligência artificial é aquilo que a gente chama de hype, né? Entrou na moda, todo mundo fala nisso, todo mundo diz que esse tipo de coisa vai mudar profundamente o mundo. Mas já depois de algum tempo desse tipo de coisa sendo usado por empresas, a gente percebe que tem aspectos ruins, aspectos negativos também, né? Como, por exemplo, a possibilidade de geração do que nós chamamos de alucinações, né? Ou seja, a inteligência artificial dando informações erradas, construindo programas de computador com erros, né? Nós temos que passar agora por uma fase, digamos assim, de assentamento do uso de inteligência artificial.
Olha, quem tá ganhando com a inteligência artificial é a Polícia Militar Rodoviária, né? Não foi implantado câmeras de inteligência artificial no Rodoanel e dá para o cidadão